A Sessão Maringá da OAB inicia nesta terça-feira as atividades para celebrar o mês da consciência negra. Na cerimônia de abertura, na noite de amanhã, no auditório da OAB, haverá palestra com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Maria Santana Vaz, com quem a gente conversa agora. A promotora Lívia Maria Santana Vaz está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bom, o evento realizado pela OAB Maringá tem o objetivo de promover a reflexão e discussão sobre questões fundamentais relacionadas à igualdade, diversidade e sistema de justiça. O Brasil está muito longe da igualdade entre brancos e negros?
Está, infelizmente está. O Brasil foi o último país do Ocidente inteiro a declarar a abolição da escravidão. Nós tivemos um pós-abolição muito peculiar de continuidade da marginalização de pessoas negras. Então, se formos olhar hoje, o Brasil tem 56% da sua população formada por pessoas negras. No entanto, essas pessoas não estão representadas em espaços de decisão. Se formos pensar o sistema de justiça, incluindo aí Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a própria OAB, né, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, nós não temos essa representação negra nesses espaços. Então, nós estamos, sim, muito longe, temos já políticas públicas importantes em andamento, se consolidando, mas ainda temos um longo caminho pela frente.
Uhum. Doutora Lívia, o seu nome é cogitado para o Supremo Tribunal Federal na campanha pela nomeação de uma mulher negra para a corte. Qual a importância dessa nomeação? O significado simbólico de uma mulher negra, a primeira em 132 anos de STF?
Bendito, né? O STF tem 132 anos e nunca houve uma mulher negra nesse espaço. A questão, eu costumo dizer, não é uma questão identitária, é uma questão sobre democracia. Quando determinados grupos étnico-raciais, sociais de um modo geral, não estão autorizados a participar desses espaços decisórios, nós não temos uma democracia efetiva. Portanto, é preciso democratizar o próprio sistema de justiça. Mulheres negras, por exemplo, não chegam a 6% da magistratura brasileira e do Ministério Público brasileiro. E a importância é trazer diversidade de perspectivas e, portanto, justiça para esses espaços. O sistema de justiça, ele seria mais justo ou seria menos injusto se ele fosse mais democrático, mais diverso.
Uma menina negra que sonhe em ser uma ministra do STF terá mais esperanças com uma mulher negra no STF?
Com certeza. Eu digo que é praticamente impossível se enxergar onde você não vê ninguém, não vê nenhuma referência, né? Então é muito importante que a primeira mulher negra venha e venha logo. É ainda uma vergonha, eu digo que é um misto de alegria e de vergonha quando nós temos uma primeira mulher negra a ocupar qualquer espaço, né? Então, sim, é muito difícil você se imaginar sendo algo que você não enxerga. Então essas referências são fundamentais para que as crianças negras saibam que elas podem ser realmente quem elas quiserem ser.
A senhora foi considerada pela ONU uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo. O que fazer para que as vozes negras sejam ouvidas neste século XXI?
Eu acho que é preciso que essas vozes tenham espaço, né? As pessoas negras estão gritando por liberdade, por igualdade, desde que a primeira pessoa negra pisou no país. Agora, nós não ocupamos os espaços que permitam que nossas vozes ecoem. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que todas as pessoas precisam se engajar no compromisso antirracista. É um compromisso democrático e, portanto, é uma questão para todos os brasileiros e brasileiras se envolverem, independentemente de serem pessoas negras. Com isso, a gente consegue fazer com que essas vozes ecoem e que nós possamos caminhar mais rapidamente para uma sociedade democrática e igualitária.
E não basta não ser racista, é necessário ser antirracista.
Com certeza. Eu digo que a mera omissão, a mera observação da sociedade estruturalmente racista faz com que essa engrenagem continue girando. Então é preciso, para além do discurso, eu percebo muitas pessoas com um discurso antirracista, mas é preciso transcender o discurso e partir para a prática. Nós precisamos de prática antirracista, de postura antirracista em todas as dimensões do nosso cotidiano, nas dimensões afetivas, familiares, sociais, institucionais. Então, todos e todas temos um papel importante aí para construir igualdade racial no nosso país.
A senhora acredita que as cotas raciais cumprem, estão cumprindo o objetivo? Ou ainda muito pouco?
Ainda não. O que acontece? As cotas raciais, são a primeira resposta do Estado brasileiro para os quase 4 séculos de escravização de pessoas negras, né? É a primeira resposta. Eu digo, inclusive no livro Cotas Raciais, minha autoria, que as cotas são um pequeno, porém firme passo. É um passo importantíssimo. Nós temos conseguido mudar algumas estruturas e alguns espaços, principalmente o espaço universitário, mas é necessário que haja uma monitoração dessa política pública tão importante para que ela seja eficaz. Por exemplo, os concursos do sistema de justiça, embora já prevejam cotas raciais, ainda não temos uma mudança significativa, né? O próprio CNJ já concluiu que precisaríamos de mais de 20 anos para alcançarmos cerca de 25% de juízes e juízas, magistrados e magistradas negros e negras no Brasil, mesmo com as cotas raciais. Então, é preciso que nós tenhamos eficácia na política pública e que outras tantas medidas afirmativas sejam colocadas em prática, não apenas as cotas.
E há outros dados, estudos que também revelam essas diferenças, né? Que são, por exemplo, o fato de que jovens negros são os que mais morrem vítimas de violência e que os negros são a maioria no sistema prisional.
Exatamente. O Brasil é um dos países que mais encarcera, é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Esses jovens estão encarcerados normalmente pela dita guerra às drogas, né? E além disso, há uma série de dados, como você bem mencionou aqui, que demonstram que o fator raça ele é determinante de praticamente todas as desigualdades no Brasil. Se formos olhar as violências contra as mulheres negras são maiores vítimas de violência doméstica e familiar, violência sexual, violência obstétrica, mortalidade materna e feminicídios, né? Então, o fator racial ele vai acompanhar a pessoa negra do nascimento até a morte. Se eu falar em mortalidade infantil, também são as crianças negras as maiores vítimas. E quando nós falamos em expectativa de vida, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Portanto, é um fator determinante de desigualdade. Nós não poderemos enfrentar as desigualdades sociais no Brasil se a questão racial não for debatida e tratada com seriedade.
Então, esse debate no mês da consciência negra é muito importante, que atividades como essa, que vão ser realizadas a partir de amanhã pela OAB Maringá, sejam realizadas em todo o país?
Em todo o país e o ano inteiro, eu diria. Não apenas no mês da consciência negra, porque as pessoas negras estão realmente morrendo, né? O nosso país é o país no qual, a cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado. Portanto, é sobre vida, é sobre vidas que também importam. Portanto, nós precisamos tratar da questão racial o ano inteiro.
A senhora falará sobre esse assunto, então, amanhã?
Exatamente. Principalmente do modo como nós precisamos democratizar todos os espaços para que pessoas negras deixem de ser objeto de política pública, objeto de pesquisa e passem a ser sujeitos e sujeitas do seu próprio desenvolvimento e do seu próprio destino, do destino, portanto, da nação. Essa nação, para que seja democrática, ela precisa que todos e todas estejam efetivamente representados, que todos e todas façam parte desse país.
Quais os próximos passos que a senhora acha necessário que o país adote para essa democratização?
Na política. Eu acho fundamental, nós tivemos agora recentemente a criação de uma bancada negra no Congresso Nacional. É muito importante que nós tenhamos políticas públicas para a inserção de pessoas negras nos cargos políticos. O cargo político é um espaço de transformação importantíssimo na sociedade e nós temos pouquíssimas pessoas negras, sobretudo mulheres negras, nesses espaços de poder. Então é fundamental que a gente tenha ações afirmativas para todo acesso a todos os direitos, porque a questão racial, como eu disse aqui, ela vai trazer obstáculos para acesso a diversos direitos fundamentais e não apenas acesso à universidade e ao serviço público. Portanto, a lei de cotas é importante, mas ela ainda é limitada quando nós pensamos na quantidade de obstáculos que pessoas negras enfrentam no Brasil para acessar direitos fundamentais garantidos na Constituição. Então, é preciso realmente ter um olhar, inclusive interseccional, pensar na questão de classe, de gênero, de raça, para que as políticas públicas sejam desenvolvidas para alcançar essa equidade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada. Eu que agradeço.
Nós conversamos com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Maria Santana Vaz, que será convidada, que é uma das convidadas da abertura do mês da consciência negra, amanhã, aqui em Maringá, evento realizado pela OAB, pela Seção Maringá da OAB, da Ordem dos Advogados de Maringá.